Não estou nada ansioso,
já
mas não podes
esquecido.
Dizer isso. Não podes dizer isso.
Temos um desafio durante este episódio.
Já, vocês vão ser surpreendidos, malta.
Opa, vocês vão ficar
malucos. Vocês vão ficar doidos mesmo.
Olha, para cá até temos dois desafios. Um
Qual
preparado
é
e um não preparado.
Este é o não preparado?
O não preparado é o que eu vou fazer.
Foi agora espontâneo, não é? Mas é um desafio para mim ou para a malta que nos está a ouvir?
Não, é para nos ouvirem. É, um
é para nos ouvirem, exatamente.
Para nos ouvirem.
Porque nós estamos aqui a decidir se há uma coisa que nós podíamos ou não dizer. Quer dizer, claro que podemos dizer, aqui estamos à vontade, isto é livre.
Nós podemos dizer o que nos
apetece. Isto é à vontade, isto aqui é nosso.
Mas eu acho que há, às vezes o preconceito vem de nós, ou seja, ninguém vai levar a mal se nós dissermos certo alguma coisa em específico, mas nós... Temos medo,
percebes? Sim, estávamos aqui a discutir porque é que não se introduz isto mais vezes, mas mesmo em conversas, no dia-a-dia, mesmo em rádio e televisão, porque
quê?
É que não seria fixe o coninha de sabão? Não era bacana.
Pronto, era isto, porque malta.
Não é uma ofensa assim tão grande, não é?
Não é horrível.
Chamar coninha de sabão é como dizer, sei lá, tu és parvo ou quê?
Mas ficas ofendido por dizer coninha? Tipo,
zero?
Ofende? Não.
Zerinho, zerada mesmo.
Será
não
que a tua avó
disse
assim, a avó está a ser grande a coninha de sabão?
Não, até foi a minha avó que me ensinou. No outro dia perguntou, gostas de cuscurões? Eu não. Mas tu és mesmo coninha de sabão. Olha, malta.
Comes carne bem passada ou mal passada?
Ei, a mal passada, fogo.
Ganda coninha de sabão.
Falta. Como é que vocês estão? E este episódio tem o apoio do Ativo Banco.
Depois disto não sabemos, não é?
Exato, depois desta conversa toda tem o apoio do Ativo Banco. Muito obrigado, Ativos.
Bem, continuem.
Boa Páscoa
aí.
Para vocês.
Boa Páscoa.
Boa Páscoa.
Grande Páscoa até que eu vos desejo.
Uma big Páscoa.
Tens boas recordações da Páscoa, tu ou não?
Fogo, estás a brincar.
Melhores.
Eu tenho recordações inacreditáveis. Daquelas vívidas e tudo, parece que as vivi ontem, sabes?
Lembras-te da Páscoa passada?
Zero. Zero, porque a Páscoa para mim nunca é marcante a não ser a comida da
estás
Páscoa.
A ver?
Né? Os ovos da Páscoa.
As amêndoas pascais.
As amêndoas da Páscoa. O próprio coelho.
Mas ouve lá, mas as amêndoas da Páscoa ficam bem nos dentes.
Tudo
também
sim,
é um bocado
se forem de caramelo, me fala.
Mas enerva um bocado.
Não fica... Como o caju, como o amendoim.
Pois
tudo
é.
Fica...
Tudo
e há
que
só as amêndoas, como a pipoca, como o milho.
Como a noz.
Como a nó.
Yeah.
Tudo fica nos dentes, já. Yeah. Tenho uma questão e não sei se vocês podem... Estás-te a rir um
bocadinho. A tua cara.
Tenho uma questão para ti... Mas também para os nossos ouvintes, para toda a malta que nos ouve, é verdade.
Então vá, participa nos comentários.
Pronto, participa aí. Malta, quem é que assumiu que o bicho da Páscoa era o coelho? Porque
bicho
é que
da
é?
Páscoa.
Porque é que o bicho da Páscoa é o coelho?
Qual é o bicho do Natal?
O bicho é o Pai Natal ou o duende? Não é um bicho. Não somos todos animais racionais, neste caso nós.
Mas é que o bicho da Páscoa não faz sentido nenhum ser um coelho. O coelho nem põe
não
ovos.
Faz sentido. É um bocado como no, quando cai um dente, a fada madrinha. Porquê é que é a fada madrinha? A fada dos dentes.
Porquê que não é o coelho dos dentes?
Porquê que não é o coelho dos dentes? Porquê que não é a fada da Páscoa?
Porque o coelho é que tem dentes, de facto.
Exato.
Dentes proeminentes.
Exato.
A Páscoa faz sentido ser uma fada que traz um ovo da galinha.
Sim,
rouba o ovo à galinha.
O coelho, exatamente. O coelho nem põe ovos.
E acho que isto até pode confundir alguns miúdos. Quantos miúdos é que pensam que o coelho põe ovos?
Ah, tocaste num ponto interessante. Porque nós endeusamos o coelho, vemos como uma criatura mítica, uma
mística.
Criatura, sim, uma criatura elegante, uma criatura gentil e até dócil. Mas se o coelho não põe ovos, onde é que ele roubou?
Ah, ele roubou
onde é que ele
ovos.
Roubou o ovo?
Ok, já percebi.
A quem é que o coelho roubou o ovo?
Mas eu vejo o coelho com outro papel na Páscoa. Não
qual é,
é
o papel
tanto
do
roubar.
Coelho, então?
É mais de encontrar os ovos escondidos.
Ah, pode ser.
É mais como um pequeno ajudante nosso a encontrar ovos.
Epá, mas são muitos ovos que ele tem que encontrar porque há muita gente a comer ovos. Ah, mas ele tem pilhas de Duracell, é verdade.
Estás a ver?
Por isso é
e
que
ninguém
o coelho...
vai perceber. Estás a ver? Ninguém
esta das
vai
pilhas de Duracell é referência muito antiga.
É muito antiga.
Lembras,
e dura,
lembras
dura, dura, dura. Porque eram fazer sexo, não é? Eu acho
que... isso já não me lembro, era.
Não me lembro. Mas eu acho que é porque os coelhos fazem imenso sexo, não é?
Pá, não sei se fazem imenso, acho que é rápido. Daí,
ah, é isso.
Por isso... ah, mas também é imenso também.
Mas fazem
daí a relação
imenso,
com a pilha.
Imensamente rápido, já. E depois é dura,
acho que
é dura,
não
dura.
Não sei se é muito. Já, por acaso os coelhos fazem... Não, que fazem rápido, eu sei, mas fazem muito também. Ah, quem diga é a tua casalas como um coelho.
Sim.
Não é bem acasalar, mas...
É.
É.
Acho que são grandes sexeiros.
Mas é por ser muito, se calhar é por ser muito,
eu
né?
Acho que é por ser muito rápido e por ser engraçado.
Já, pode ser.
E aquelas pessoas que acham boa graça às tartarugas a fazerem sexo?
Mas é que por acaso é mesmo engraçado.
Ai, mas eu não tenho saco.
Se há coisa que eu acho que tem graça é isso e ver pessoas no YouTube a levar com bolos. Não tem graça isso. Eu gosto. Ora cá estamos para mais um episódio, maltinha, maltuxa, maltona. Muito obrigado a todas as pessoas que foram ao Torneio Solidário de Padel Bate-Pé.
Muito obrigado. É engraçado, esses momentos, como o Torneio Solidário Bate-Pé, que obviamente que o propósito era juntar pessoas para ajudar, não é? Não juntar pessoas para vir ter connosco.
Não, o meu era jogar paddle mesmo. Não era essa parte mais solidária.
Era só jogar paddle mesmo.
Sim, era, eu queria, eu tornei só mesmo para isto. Não foi para estar ninguém.
Passar o dia fora
pois,
a jogar.
Pois olha, meteu-se ali à ajuda.
Alguém teve ideia? Exato. Olha. Mas pronto, obviamente que o objetivo era esse, mas depois juntou-se ali muitas pessoas, obviamente, que vieram não só para ajudar, mas para nos ver.
Para nos ver a jogar.
Yeah, para nos ver a jogar.
E saíram de lá muito tristes. Muito não sei tristes. Qual é que era a expectativa, também não devia estar alta, não é?
Opa,
mas certeza
claro que
saíram de lá com uma imagem de minha. Nós os quatro a jogar paddle, dos quatro.
Não, mas foi engraçado, porque imagina... uma das partes mais giras para mim é que estávamos de microfone, não é? Então íamos ouvindo o que todos íamos dizendo e as pessoas também ouviam, então tínhamos reação. Então
entretenimento foi um puro!
Momento, foi um bom momento para me armar a engraçada, para nos armarmos todos a engraçada.
Sim, sim, foi giro essa parte.
Mas pronto, estás a dizer que estes momentos...
Nós por acaso estávamos com receio, pá, fazemos essa cena dos microfones, não sei o quê, e no grupo que temos com a Joana e com o Daniel até sugeriu logo, olha malta, não seria giro se nós puséssemos os microfones? Yeah. Eu, ok, estamos em sintonia.
Foi!
Bacana.
Já não me lembro que ele tinha sugerido.
Ele tinha sugerido.
Diz-me. Estás em comunicação, sempre dizer que estás em comunicação, não é? Quando as pessoas estão mais à vontade de microfone do que sem microfone, não é?
Não, era uma questão... Pá, nós já sabíamos que o jogo ia ser mau, não é? Que o jogo não ia ser
mas
fixe.
Mas eu fiquei muito mais aliviada quando
coisa,
só tínhamos microfone.
Imagina, uma coisa é tu veres, sei lá, pessoas a jogar, marrecos a jogar durante 10 minutos, outra coisa é veres marrecos a jogar durante meia hora, passa entretenimento nenhum, sem microfone, sem nada a dizer.
Verdade.
Foi aquilo que aconteceu, nós achávamos que íamos jogar ali 10 minutos e acabámos por ficar meia hora em campo.
Foi.
Sim, até porque também como tinhas os microfones, íamos falando enquanto...
Aquilo ia vivendo,
exatamente. Agora, não estávamos à espera de tanta gente a assistir, ficaste nervosa?
Não, fiquei nervosa antes, ou seja, quando fui ter contigo e não sei o quê, estava nervosa, mas depois quando a Joana e o Daniel chegaram, tipo, quando começámos ali a brincar na palhaçada, não sei o quê.
Tu estavas branca, caraças.
Estava branca.
Tu estavas branca.
Não, mas
antes.
No próprio jogo não. Não me sentiste nervosa?
Não, aí estavas tranquila.
Aí estava tranquila, mas antes estava um bocado...
Pai, foi engraçado, houve ali um momento que quase nos sentimos jogadores de paddle, não é? Que as pessoas fizeram um corredor para nós passarmos, para irmos para o campo.
Foi, nem reparei.
Não reparaste? Então estavas a dizer que não estavas nervosa, então havia pessoas de um lado, pessoas do outro, um mini corredorzinho, sim, para chegarmos até ao campo. Pai, foi bué da giro. Foi mesmo muito giro, malta muito divertida agora. Nestas coisas, correu tudo bem. Foi
mas posso
tudo
só dizer uma coisa muito, muito rápida: que este género de coisas foi um reality check engraçado para nós, às vezes, porque nós tivemos muito isto no podcast ao vivo. Que é, ok, é real, as pessoas ouvem mesmo o nosso podcast. Percebem? Porque isto é tudo digital, para o caso de não saberem, não é? Então nós não vos ouvimos a vocês, não ouvimos as vossas opiniões, não é palpável que tanta gente nos ouve todas semanas, não é? Então acho que às vezes...
As mensagens ali ganham uma cara.
Acabamos por estar um bocadinho desconectados da realidade de que realmente as pessoas estão-nos a ouvir e que estamos aqui a falar para muita gente. Não estamos a falar para o vazio. Pá, e estes momentos em que as pessoas se juntam, vêm ter connosco e não sei o quê... tornam tudo real. Pronto, é só isso.
Mas eu gosto, também gosto disso.
Acrescentar,
Isso é fixe, isso é fixe. Essa proximidade que de repente temos e, portanto, muito, muito obrigado, malta. Agora, como eu vos estava a dizer, correu tudo bem, tudo impecável, não tenho quase nada a apontar, mas isto é como tudo na vida. É num torneio de paddle, malta, se vocês forem fazer um jogo de paddle.
É o que vocês quiserem.
Se fizerem um teste, mesmo que tenham 100%, se calhar não gostaram tanto da vossa letra naquela
ou
resposta.
A
ou a caneta,
irritar-vos.
Não era aquela cor, sim, aquela bica azul que de repente falhou numa pergunta sobre os Lusíadas. Pronto, há sempre qualquer coisa que corre mal. Agora aqui.
Aí a malta, fogo.
Sabia a cena que eu não queria que corresse mal, porquê? Isto aqui foi uma coisa de nicho, ou seja, nós temos muita gente que ouve o podcast que não foi ao evento paddle, porque também não se identifica com
é
paddle, porque também não gosta,
porque
é paddle, porque é uma coisa de nicho, pronto, etc. Mas se calhar iam gostar de ter pelo menos ouvido a conversa, porque nós jogámos contra a Joana e contra o Daniel,
exato.
E depois no final houve um momento de conversa.
Sentámos
nós metemos
no campo,
quatro cadeiras, exatamente, estávamos no campo com os microfones e depois nós íamos partilhar essa conversa convosco.
Que era esse o nosso objetivo, ou seja, nós lembrámos de fazer este jogo com o Daniel e com a Joana, para dinamizar obviamente o torneio, não é?
E depois pensámos, mas e a malta que também não está no torneio, que se calhar gostava de estar presente, se calhar havia malta que queria estar presente, mas como são, ou moram muito
sítio,
longe, ou não conseguiram, sei lá, porque tinham mais coisas a fazer, não conseguiram estar presentes, se calhar gostavam de perceber como é que as coisas foram, não é? O que é que se passou no torneio, gostavam de ouvir qualquer coisa. Pá, e de repente...
Preparámos a conversa, fizemos a conversa,
aí,
bem
tinha
disposição, momentos giros.
Momento de fofoca,
até fomos polémicos, eles foram bem polémicos
pois
também.
Pois foi.
E ia ser engraçado, eu acho que as pessoas iam gostar de ouvir, não é? Quem obviamente gosta de ouvir o podcast e gosta de ouvir a Joana e o Daniel também, em cada um no seu trabalho. Pá, e do nada, à tarde, já estava eu no Big Brother, não sei o quê, recebemos uma mensagem desse assim, malta, só temos o microfone do Daniel e do Rui, o da Joana e da Mafalda não existe. Pá, então não se percebe a conversa, para não.
Nada, nada, nada. Quer dizer, percebe-se, parece eu e o Daniel a termos uma conversa, mas muito estranha, estás a ver? De repente respondemos a cenas que não têm nada a ver umas com as outras. Um solta uma opinião, depois o outro outra. Depois um solta uma pergunta e pá, ninguém responde. Exatamente, porque eras tu e a Joana que estavam a responder. Porque os microfones, como eram unidirecionais, aquilo não se ouvia nada. Eu ainda estava na esperança de, ok, isto vai só ouvir o som ambiente.
Yeah.
Vai ficar aqui um bocado merdoso o áudio. Mas pronto, pode ser que saiba. Nada, era vazio, era precipício, era buraco negro mesmo.
E depois nós temos aquela tendência que é, isto só nos acontece a nós, tipo, ei, é só a nós,
não,
tipo.
Acontece a toda a gente.
Mas estás a ver aquela cena, sim, tipo, ei, é só a mim, só a
porquê
nós.
Porquê a mim? Sim, foi das primeiras coisas que eu disse, porquê a mim? Porquê isto só a mim? Só a mim é que me acontece.
Também eu. Yeah. Não é? Mas pronto, mas depois lá conseguimos safar a cena, que foi não fazer nada.
Foi não, exato, foi não vos entregar nada, malta.
Não vos entregar rigorosamente nada. Mas
portanto,
olha,
exatamente, fiquem à espera de mais um evento ao vivo. Yeah. Este, se calhar, com mais pessoas.
Com mais pessoas, com mais talvez. Pessoas. Com menos erros técnicos,
menos
espero
erros
eu.
Exatamente.
Se bem que no episódio, no podcast ao vivo, nós tivemos um errozão técnico.
Qual?
Sem que, tipo, uma coisa que acontece, não é? Com o Diogo Pissarra, ele ficou sem microfone.
Ah,
o Diogo
pois
Pissarra.
Foi, pois foi, pois foi, pois
tivemos
foi.
Que ter um microfone de mão, não. Pois a partir daí começámos a ter sempre microfone.
Ah, isso foi no bate-pé ao vivo, exatamente,
yeah,
porque foi um espetáculo.
Yeah,
nós tivemos sempre convidados diferentes, exatamente, e o Pissarra ficou sem microfone de mão. Ah, isto só para vos dizer, o episódio passado também pode ter ficado um bocadinho estranho.
Ah, pois
estava
é.
Um bocado mais curto. Porquê? Porque nós no final do episódio, nós tínhamos gravado aquilo, acho que foi um dia antes,
yeah,
nós no final do episódio fizemos a ponte para depois introduzir a conversa. Nós dissemos no final do episódio, pronto, malta,
vá,
agora vamos para o
terminar,
não sei o que, fica no... Ou seja, estava tudo prontinho, era só pôr ali, tal, yeah, era só enfiar ali
corta
o áudio.
Corta e cola.
Corta para...
Não
Catena
temos nada.
É áudio.
É verdade, e depois, Catena e não foi, só unica, não foi a única coisa que correu mal nesse dia, porque o que é que acontece? Aquilo estava muita gente, não é? Eu e o Rui separámos ali em muitos momentos, houve muita coisa que o Rui viveu que eu não sei e houve muita coisa que eu vivi que o Rui também não sabe. Pai, tive
o quê?
Um
nervos interiores?
Não,
o que é que tu viveste que eu não sei?
Não, fomos falar com as pessoas, estávamos separados,
ah, sim,
né? Um
sim,
em cada sítio. Pá, houve um momento, eu estava com muita pressa porque eu estive a fazer, eu fiz o jogo com a Joana e com o Daniel e tinha programa a seguir do Big Brother.
Agradeço-te muito.
Pronto, oh, achas? Então, e recomendo-me a falar a
coisa. Agora
muito,
da
não,
série.
Achas? Não, preciso agradeceres o meu esforço pelo Pado, a minha dedicação pelo Pado. Pá, e estavam pessoas a falar connosco e eu estava com muita pressa, estava a despachar toda a gente a dizer tipo, desculpa, 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 mas eu tenho que me ir embora.
É.
E do nada, já me estava mesmo a despedir, já de mochila, não sei o quê, e vou uma menina ter comigo, mas assim, tipo, bué dramática, tipo assim, me fala, assim, tipo, com urgência. E eu penso, eu disse assim, e assim, o que foi? E ela, pode tirar uma foto comigo? E eu assim, não, mas eu estava a brincar.
Jura? E ela levou a sério?
Não, mas eu estava a brincar, eu acho que ela levou a sério, e eu lhe pedi desculpa aqui. Eu estava a brincar, e pensei assim, quando acabou este momento, pensei, ah, é por isto, depois fazia aqueles vídeos no TikTok, a dizer, tive com uma influencer que me disse que não.
Exatamente.
Não, porque eu era uma mãe engraçada, sabes? Eu era uma mãe engraçada, porque eu disse que não, acho que ela ia perceber que eu estava a brincar. Eu até disse não, tipo assim, boa mata.
Sim, 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 sim.
Era a brincar. Pá, e ela começou mesmo a chorar.
É, pá, jura?
Não, mas não foi a chorar
Mafalda.
De má. Pera, não foi a chorar de má.
Então,
foi a chorar a dizer que gostava de mim, do meu trabalho. Chorar assim, emocionada.
Pronto, estás a ver, já tenho mais um vídeo para fazer. O dia em que eu vi uma influencer a fazer uma fã chorar.
Chorar,
já. Pronto, já tenho
mas
mais um para
a perceber.
Fazer.
É que, pois são estes momentos que apanham.
Yeah.
Eu armei-me engraçada, armei.
Sim.
Armei. Fui parva, fui, mas era a brincar. Eu achava que ela, que íamos estar na mesma página. Mas não, claro que ela tipo, estava nervosa, ia ter comigo, estava fora da zona de conforto. E eu se calhar pulo ainda mais desconfortável porque
pá,
disse
coitadinha,
não.
Caraças.
Desculpa, querida, tive pouca empatia.
É que tu às vezes fazes um ar sério e não dá bem para perceber
é
o teu tom.
É
não dá
merda,
para perceber
yeah.
que tu estás a brincar.
Yeah,
então
corta
para, pá, coitadinha da
não,
miúda.
Não, mas depois estivemos a falar imenso tempo e eu tirei foto e isso tudo, não há...
E chegaste atrasado ao bebê por ela, não é?
Por
só
ela,
te ficava bem
obviamente,
dizer isso. Só te ficava bem dizer isso. Por acaso tu tens...
Recebi menos e tudo.
Mas tu tens azar nestes eventos, isto era para ter sido há 3 semanas,
tenho
não é?
Bem.
Pronto. E nesse fim de semana tu não tinhas Big Brother, ou seja, ias conseguir aproveitar o evento como deve ser.
Por acaso até tinha.
Ah, tinhas? Ah, pronto,
por
menos
acaso
mal.
Até tinha.
Porque nestes eventos que nós queríamos do bate-pé, pronto, o torneio de paddle, quando fizemos há 2 anos o espetáculo ao vivo, é sempre um stress, porque tens sempre qualquer coisa para fazer no momento a seguir, ou já vens daí.
Yeah.
Ou já vens, por exemplo, já vens da TVI, ou vais para a TVI, ou outras coisas que às vezes te aparecem.
Não, é sempre a TVI. Porque,
é.
Tipo, eu no podcast ao vivo, só para vocês terem noção, eu saí do ar, do direto,
yeah.
e fui de Uber até ao Tivoli para entrar no palco.
Pá, isso gostava-me tanto. Eu ainda há bocado estava a dizer, agradeço-te, mas eu estou a falar mesmo a sério.
Eu sei que agradeces.
Porque não, não,
mas eu não tenho outra hipótese,
não é? Fácil, né? Sei lá. Eu consegui, claro, mas eu consegui aproveitar aquele dia por inteiro.
É só mais isso.
Foi à vontade. Não tinha mais nada para fazer. No dia a seguir, quer dizer, por acaso no dia a seguir ia para a Oliveira das Mães.
Agradeço-te também.
Eu também sou, eu também também sou rijo.
Também é rijo.
Eu também sou um homem de coragem. Mas pronto, olha, foi muito fixe, diverti muito. Acho que foi aqui o mote. Para se calhar se fazer mais algumas,
claro,
edições.
E foi um mote, até vos digo que isto aconteceu no sábado passado, e foi um mote para uma semana bem macaca.
Bem macacona.
Bem maluca.
Bem macacona. Pá, tu estavas a falar aí,
quer dizer,
dos vídeos
não posso
do TikTok.
Dizer comigo de sabão, mas pode dizer bem macacona.
Posso? Porquê? Hã?
Macacona.
Como é que se chama uma macaca grande, feminina?
Macacona.
Olha, malta, estávamos aqui a falar dos vídeos do TikTok. Pá, e o TikTok é um mundo surpreendente, é delicioso, tu nunca sabes com o que é que podes contar do outro lado.
Mas eu gosto que tu fiques, que fiques ainda surpreendido com isso.
Pá, completamente, gosto. Porque eu não achei, eu achei mesmo que todas, eu achava que todas as pessoas iam perceber que aquilo que eu tinha feito, eu achava que todas as pessoas iam perceber que eu estava a gozar.
Tá, como não me como perceberam é que é a mim quando disse que não tirava foto.
Malta, então só para vos dar, exato, é verdade, é verdade. Então só para vos dar aqui um contexto muito rápido, estás a fazer uns vídeos no TikTok que ninguém sabe se é verdade ou mentira. Se
nem calhar há 50%, forma de saber.
Nem há forma de saber, mas se calhar 50% ou 60% dos vídeos são mentiras, são para as pessoas só ganharem alcance e visibilidade. Mas o gancho é juntar na mesma frase grave influencer.
Uhum.
Ou, por exemplo, uma influencer que...
Ignorou.
Vou partilhar convosco o dia em que uma influencer me ignorou. Uhum. Ou vou partilhar convosco o dia em que uma influencer, pá, não quis tirar uma fotografia comigo.
Eu já vi bué vídeos de influencers a falar de outras influencers, que eu acho que tu ainda não chegaste a este.
Okay.
Que é, tipo, Jano, fui a um evento e esta influencer não tirou uma foto comigo.
Sim.
Fui a um evento e fui bué ignorada por toda a gente e não sei o quê. Pronto, já vi esses. Que eu acho que esses até são verdade, não é? Porque,
ok, pode
pronto,
ser.
Não há forma tá de bem. Mentirem,
não é? Mas porquê que não tirariam? Qual é que é o mal?
Porque há pessoas que são más
pronto,
também.
Pronto, está bem.
Isso também não vamos... Há influencers que são más.
Está bem, pode ser.
E há influencers que são boas.
Sim, que é o teu caso.
Que é o meu
tu
caso.
É boazinha.
Eu sou muito
a branca
boazinha.
De neve.
Sou a branca de neve. Mas pronto, e depois há outros vídeos, que foi esses que chegaram até ao Rui, que é do género, vi uma influencer não sei onde e ouvi-a dizer isto não sei quem.
Pá, é um absurdo. Aquilo é, pá, é bizarro.
Pronto, e que depois também... tu sabes lá se é verdade ou não. Claro. Tipo, também dá para inventar.
E o que é engraçado e bizarro ao mesmo tempo? De repente a influencer é uma coisa que atrai quase como se fosse uma divindade. Não é? Tu juntas ali a palavra
influencer
e está toda a gente nos comentários quem é.
É
quem foi?
Sampaio, é a Madalena Abcacis.
Ah, eu acho que é a Helena Coelho, pá.
Ah, pois é. E depois toda a gente
tem
não,
é a Pipoca Mais Doce, porque eu já vi um vídeo da Pipoca Mais Doce e depois toda a gente,
toda a gente
tem uma opinião. Toda a gente tem uma certeza absoluta só porque viu um vídeo da Pipoca Mais Doce,
que
não sei quem, em 2014.
Que tinha ido ao Ubo.
Pá, é bizarro, bizarro. E de repente tens a caixa de comentários cheíssima, tudo maluco, tudo curioso para saber quem é que é. Mas, no meu caso, eu fiz um vídeo desses, aliás,
brincando.
Fiz três, exatamente. Eu achei que toda a gente ia perceber.
Yeah.
E é por isso que eu acho que o TikTok é um sítio, é um local surpreendente e maravilhoso, ao mesmo tempo que é assustador.
Eu também
com
acho,
todos os
mas eu acho que é surpreendente, maravilhoso e assustador, mas vou-te dizer porque é que eu acho, que é, tu chegas a pessoas que não te seguem.
Exatamente.
No Instagram não, no Instagram é tipo, a maior parte das pessoas que estão a ver o vosso conteúdo seguem-te.
Yeah.
Mas no TikTok
aquilo
não.
Aquilo é repartilhável com muita facilidade,
for
não é?
You page, aquilo
exatamente.
Aparece, pá. Então tu, ou seja, aquelas pessoas não te compreendem, não sabem as tuas maneiras, os teus jeitos, o teu humor sequer. Pá,
é pá, por
eu
isso
tive
é que
medo,
eu exagerei.
Eu tive medo do teu primeiro vídeo.
Mas por isso é que eu exagerei.
Mas não exageraste o suficiente pelos vistos.
Não, eu vou-vos dizer qual é que foi a premissa do primeiro.
Okay.
Quer dizer, eu vou-vos contar o primeiro vídeo todo.
Então vá.
Ok? O primeiro vídeo todo foi o dia em que eu... Agora já não me lembro. Disse que vos ia contar. Não me lembro. É aquele da Lacoste. Qual
o dia,
é que...
Sim, o dia que não sei o quê, vi uma influencer numa loja.
Ah, exatamente. Ah, eu começo por dizer, exatamente. Eu começo por dizer... que tenho que vos contar uma coisa, é aquele gancho também espetacular do TikTok, malta, isto aconteceu-me, isto é bué grave.
Pois é,
eu
pois
tenho
é, isto é bué grave. Pois
isto é bué grave, pronto, estás ali agarrado, o que é que ele vai daí contar?
Vai
não é?
Dizer mal da TAP, vai dizer mal do quê?
Exato. E eu antes de contar o que é que realmente tinha acontecido, eu exagero uma data de situações para quando chegasse a essa situação,
as pessoas já,
as pessoas
que
já perceberem
mentira.
Que é gozo.
Claro.
Eu digo que acho que as influencers são criaturas místicas, não é míticas, é místicas. Eu digo que acho que as influencers são metade pessoa, metade pônei.
Uhum.
Eu digo que quando esta influencer chegou à loja, estava a falar com o logista,
deu
cumprimentou-a
um
com
testa.
Um beijinho na testa. Malta, eu digo isto tudo, ok? Eu digo isto tudo antes de contar realmente o que é que tinha acontecido.
Mas eu estou um bocado do lado das
pessoas. E depois...
E vou defender da people.
E depois... digo, partilho qual é que foi a situação. E se isto não é bizarro e absurdo, eu digo que uma influencer chegou ao pé da lojista, deu-lhe um beijinho na testa e depois diz-lhe, pergunta-lhe, onde é que estão as t-shirts brancas, lisas, completamente lisas, porque ela depois chega à casa e cose o símbolo da Lacoste
e vende na Vinted
como se fosse da Lacoste. Batanetes quase. Pá, isto é quase... Malta, desculpem lá. Vocês deixavam-se enganar por este vídeo. Oh, se calhar o problema aqui é meu.
Eu acho que o problema aqui é okay, teu. Não, sim. Vai, eu vou, vou tentar defender as outras pessoas. Eu sim. acho que todas as pessoas que estão a ouvir este podcast estão a pensar também assim, batanetes.
Ok, porque já me conhecem.
Estão a pensar humor batanete. Então, mas tens que pensar, aquelas pessoas não te conhecem. São mais velhas. Odeiam influencers, que a maior parte das pessoas odeia influencers.
Ok.
Ou seja, é ali um mix de ser, que era em polémica de influencers.
Sim.
Estão porque a ser roubadas de repente, na Vinted.
Sim, como de repente, como há tantas influencers, já percebi a atração. Há a possibilidade daquelas pessoas a conhecerem.
Exatamente.
Já é considerado tipo uma figura pública, não é? É como dizer, sei lá, ah, nem sabes o que é que a Luciana Abreu fez a semana passada. Sim. Estás a perceber? É. E é uma influencer.
É.
Há a possibilidade das pessoas também conhecerem quem é.
Então, por exemplo, quando foi aquela...
E se depois disseres, então, ah, aquela que se faz de muito boazinha nas redes... Bem...
Ui, então é essa...
Aquilo dá para alimentar gajo, de uma
esquece,
maneira...
Dá para ser, não é? Dá para claro, ser muito claro. Polémico. Sim. Tu não te lembras da cena da Joana Mascarenhas que foi
lembro,
muito
claro.
Polémico, não sei o quê? As pessoas referiram-se a ela como uma influencer.
Pois foi.
Pá, mas ninguém a conhece. Ou seja, ok, é uma influencer porque tem um Instagram aberto e tem 10k, é isso,
mas aquilo,
não é?
Exato, mas aquilo tu sabes que foi real, que é verdadeiro, que aconteceu, porque foi ela a partilhar no caso da Joana Mascarenhas. Sim. Agora, aqui é tudo dúbio.
Aqui não sabes,
não é? Tu não fazes ideia. Muitas vezes até são as próprias pessoas que partilham isto que querem só ganhar visibilidade, querem só...
Claro, então querem o quê,
não é? Ah, desculpa, as pessoas que partilham, que às vezes uma envia mensagem para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, só para ganharem visibilidade, só para aparecerem.
Sim, e enviam mensagens a perguntar e não sei o quê, quem é que foi, tipo, depois as pessoas interessam-se mesmo por isto, querem descobrir quem é que é a influência.
E gosto quando elas dizem também, às vezes, epá, eu não quero estar a ganhar alcance com isto nem visibilidade, mas, olha, deixem aí nos comentários quem é que vocês acham que é e depois...
Tu também disseste isso?
Sim, também disse.
Pronto.
Mas eu fiz, malta, eu fiz 3 vídeos destes, ok? O primeiro, aquilo foi 50-50, 50% das pessoas perceberam, 50% das pessoas não perceberam. Quer dizer, não foi não perceber,
quem percebeu andou queriam ali era insultar. Saber quem. Quem percebeu andou ali a insultar quem não percebeu nos comentários.
Ah, pois foi.
Que eu vi.
Yeah, exato.
Mas pronto.
O segundo vídeo, malta, eu tentei exagerar um bocadinho.
Foi
dava
muito.
Para ir mais longe, mas tentei exagerar ainda um bom bocado.
Exageraste.
Aqui eu começo o vídeo com o dia em que uma influencer não quis tirar uma fotografia comigo, porque, e esta é a justificação, disse que eu cheirava a salada de polvo. Uhum. Malta, pá, por favor, por favor.
Eu ia
favor.
Dizer que era possível, mas não é. Tipo, essa é impossível.
Pá, não é possível.
Tu podes pensar isso de alguém, tipo, ia cheirar a salada de polvo,
sim.
mas não dizes, não é?
É, exatamente.
Pronto.
E depois, eu contei a história, como é que aquilo tudo aconteceu, não é? Sim. Ias dizer...
Já não, ia-te perguntar, não me lembro como é que foi a reação nesse vídeo.
Ah, a reação nesse vídeo, pronto, a maior parte das pessoas percebeu.
Okay.
Sim, a maior parte das pessoas... Mas ainda tenho lá uma outra a perguntar, quem é?
Quem é que foi essa...
Quem é que disse?
Quem,
quem é? Quem é que foi a pessoa? Pronto, depois eu conto a situação e a situação basicamente é, eu fui ter com a pessoa, disse que queria tirar uma fotografia com ela, ela disse que não, eu perguntei porquê, ela disse porque eu cheirava a salada de polvo e ela tinha alergia e eu respondi-lhe, está bem, mas tu também não me vais dar uma dentada e ela disse, nem eu nem ninguém, mas porque tens essa cara. E eu disse, pá, isto é gravíssimo. Pronto, não quer ganhar visibilidade, malta, mas comenta aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Não, não eras tu necessariamente.
Okay.
Era, sei lá, uma influencer qualquer, era vaga, uma personagem, uma criatura mística.
Mas toda a gente desconfiou de mim nesse.
Pois foi. Aí, sim, houve muita gente a dizer, ah, isso podia ser
mas
um episódio
gozar,
da Mafalda Castro,
claro.
A gozar, porque, sei lá, eles foram a um restaurante e ele tinha comido salada de polvo, não sei o quê, não sei o que mais. Mas pronto, por aqui, por este...
Eu acho
já
que devias ter exagerado
que...
no primeiro.
Pois,
mais
tal.
No primeiro.
Mais?
Rui.
Pô, uma criatura mística.
Mas quantas influências é que achas que já não cozeram? Influências não, mas pessoas que já não cozeram o símbolo da Lacoste.
Por isso é que até chegar a esse momento...
Mas não
eu
não
queria ali uma narrativa
assim
e uma história... Não exagerei assim tanto.
Então,
mas tu cumprimentas alguém com um beijinho na testa? Tu chegas a aberes com o azar e cumprimentas
não,
alguém com um beijinho na testa?
Mas vou começar, porque já tive muita gente a guardar-me coisas nos saldos porque
Malta,
me conheciam.
Eu vou-vos dizer... Para a semana ainda vou fazer mais um ou dois vídeos deste.
Okay,
se tiver
boa.
Lá alguma pessoa a perguntar quem é influencer,
mas,
vou parar.
Mas vai dizer... Ok.
Ok.
Cada tiver... vez tu paras...
Sim.
Não, tu paras quando ninguém duvidar.
É, exatamente. Quando ninguém duvidar. Pode ser. Quando ninguém duvidar é que eu paro. Mas pronto, olha, se não sabem do que é que eu
gosto,
estou a falar, passem no meu TikTok e vocês vão ver quais é que são os vídeos.
Boa.
Queres pôr este no do bate-pé? Ou... Este que eu vou fazer é... Vou-vos já dizer.
Quero pôr no do bate-pé.
O início vai ser... Deixem-me cá pensar... Ok. O dia em que eu vi uma influencer a tratar mal um golfinho.
Então, mas espera, não queres gravar aqui no podcast?
Não, 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 depois deixamos, já.
A tratar
pode
mal
ser.
Um golfinho?
Pode ser no TikTok do bate-pé.
Ok.
O dia em que eu vi uma influencer a tratar mal um golfinho.
Ok.
Pode ser?
Pode, pode.
Este é o início. Tá. Pai, bem. Depois exageramos.
Depois vais e depois vai. Mas é só tu.
Pode ser, sim. Ok. Faço eu este. Tá, então bem. Pronto, está decidido. E eu só parto de fazer estes vídeos quando não houver ninguém, quando eu não tiver uma única pessoa a dizer quem é.
Ok. Nem podem ter lá, agora este gajo só faz estes vídeos para ganhar alcance. Não.
Nada, zero.
Não podem ter lá ninguém a dizer mal do Rui. Vai, o Rui só pode levar leve, não pode levar hate, que é uma coisa que ele está habituado, só levar leve. Olha, mas por acaso eu esta semana reparei numa cena bem engraçada no Rui, que nos une. Nós já, imagina, é engraçado porque nós já falámos de quase tudo aqui no podcast, mas ainda conseguimos arranjar coisas que nos unem e que não sabíamos, que é, o Rui não é fiel, e agora ficava só assim,
ponto.
O Rui não é fiel a nenhum serviço.
Podes fazer um desses também, se quiseres para o bate-pé.
O Rui Família
o influencer
fiel.
Que não é fiel.
O Rui descobri Família
um
fiel.
Exatamente.
Não, também dá para falar destas coisas. Mas pronto, o Rui não é fiel, não é só a barbeira, é nenhum serviço. Tu não vais com regularidade a nada.
Zero.
Não é? Tu estás
Zero.
Sempre a mudar.
Ninguém me fideliza.
És um salta-pocinhas.
A não ser o paddle, nada me fideliza.
Salta-pocinhas.
Mesmo assim, de paddle vou mudando de clubes, não é? Não há um clube que me fidelize.
O Rui, é verdade.
É verdade.
É verdade. Tu não é tipo, ia, olha, para encontrarem o Rui. Irem àquele café, àquele restaurante, àquele... Não, nada agarra este homem.
Sou procurado, Mafalda. Eu tenho que andar por aí.
És um homem livre.
Eu não posso estar... Eu sou procurado,
és
meu.
És um homem livre.
Dead or Alive, Wanted, Simões.
Tá, mas eu estava a pensar, eu também sou bué assim.
Procurada?
Procurada.
Mas és muito procurada.
Pela Interpol.
Tens a tua cara, exato, num cartaz.
Quem é...
Mafalda, olha, Castro, Dead or Alive.
Quem é verdadeiro batanete, quem ouve o podcast desde o início, sabe perfeitamente que eu já fui procurada pela Interpol.
Pois já, é verdade. É verdade, certo,
sabe que eu já estive na lista da Interpol. Mas pronto, enfim. E eu estive a pensar na minha vida também, e eu também não sou fiel a nenhum serviço, que é cabeleireiro, estou sempre a saltar. Sempre.
Unhas.
Unhas show.
És fiel às unhas?
À Marta.
Ah, pois é. Tá
Nails and Roll. É a única coisa que eu sou fiel.
Porque tens parceria.
Não, também tenho parceria.
Ei, calma aí, meu. Calma aí, meu.
Calma.
Ui, que lhe toquei ali com o alfinete.
Porque não preciso de parceria. Eu sei. Mas já, tocaste-me no meu contrato. Até no outro dia fui a um restaurante e nem paguei. E nem paguei, não, e paguei.
Paguei. Qual?
Olha, fui a um restaurante e paguei. Isto sim,
tu
era
não és
um
fiel a nada. Mas eu também sou assim. Olha, não sou fiel a pastel de nata, tanto vá à manteigaria como aos de Belém. Não
nem
sou
consigo
fiel,
escolher.
Nem consigo escolher, eu não sou fiel a nada. Restaurante. Tenho ali uns 5, mas não vou sempre ao mesmo.
Não vais sempre ao mesmo.
Não vou sempre ao mesmo.
Não vais sempre ao mesmo.
Não sou fiel a nada.
Não, e és, não é isso. Não, é que tu, o teu problema não é esse. Não
então,
é não ser
são
fiel.
Os serviços.
Tu és de
é
modas. Tu és de modas, que é. Gosta de um restaurante, vai durante 3 meses só vai àquele restaurante.
Sou de modas.
És de modas.
Estás a dizer
gostas
que eu não tenho
um
pensamento crítico?
Não tens pensamento crítico.
Estás a dizer que eu vivo em Carneirada?
Vives em tu és o carneiro.
Achas?
És.
Muito ou pouca lã? Ah. Muito ou pouca lã?
Muita lã. Não, barbeiro. Aí é o melhor barbeiro de sempre, não sei o quê. Vai lá durante 3 meses, nos últimos dias, nas últimas vezes já está assim. Epá, o gajo não corta nada bem o cabelo.
Mas sabes o que é que aconteceu? Às vezes o azar de uns é a sorte de outros. Este estava fechado. E como estava fechado, eu fui cortar o cabelo esta semana, malta. Okay. Como estava fechado, eu
foste
tive de ver outro barbeiro. E como é que eu faço para procurar um barbeiro? Por isso é que eu também não sou fiel a
vais
nenhum.
Vais ao Google.
Vou ao Google e escrevo só. Barbeiro mais próximo de mim. É aquilo.
Vou ao Google.
É assim que eu procuro as coisas.
Okay.
Mas sim, realmente não sou fiel a nenhum serviço. Pá, estava a pensar... Não sou mesmo.
Olha, cabeleireiro já mudei N vezes.
Não sou.
As coisas que normalmente as pessoas são fiéis. Unhas é a única que eu sou fiel. Depilação, vou sempre ao mesmo sítio, mas a clínicas diferentes. Estou sempre
Sim.
a querer mudar.
Ok.
Estás a perceber?
Começo a ficar um bocadinho fiel ao supermercado. Mas isto é síndrome de velhote.
Eu já não estou.
Né? Eu acho que é a idade.
Tu é a idade. Porque tu estás a
irritar os
corredores.
É, eu sou os corredores.
O Rui vem sempre a dizer mal do supermercado. É pá, eu estava nada organizado. Isto para encontrar os iogurtes naturais, eu estava no meio.
Lembras-te hoje da semana passada? Eles têm iogurtes frescos, iogurtes naturais, iogurtes sólidos, depois uma zona, uma secção só para as manteigas. Pá, este? Mas este, os frescos, está tudo ao monte.
O triste é que isto é uma história real. Pá, isto é uma conversa real entre nós os
pois
dois.
Pois tem os fiambres, não sei o quê. Os fiambres, a maior parte deles tem. Pá, mas há um que tem os iogurtes. Pá, estão todos separados.
Todos
eles
organizadinhos.
Têm iogurte fresco, sem lactose
iogurte
e com
skir.
Bifidos ativos.
Yeah.
Tal, pois tens logo ao lado iogurtes frescos com lactose
frescos.
E sem bifidos ativos. Imagina, estou a mandar para o ar. Mas estás a ver o género.
Tô.
São mesmo boedas especificados.
Mas é isso que tu precisas num... É isso que tu procuras num supermercado.
É isso que eu procuro.
Não
porque a última
também.
Vez que fui ao supermercado,
yeah.
tu pediste-me um iogurte e eu, ó mãe.
É, ó mãe. Onde é que isto está?
Mãe. Qual é que foi que tu me pediste?
Natural. Sem açúcar, não é?
Yeah.
Natural, sem açúcar e sem lactose.
E se fosse naquele supermercado onde eu gosto de ir, aposto que estava na secção do nanana, lactose,
estava
lá.
Tava.
Mas
tava
no
lá.
Outro, onde eu fui, andei como? Ó tio.
Ó tio, e chegaste a casa e disse mal do supermercado. Mas assim, coisas que as pessoas costumam ser fiéis e que nós não somos. É isso, não é?
Talvez, aos restaurantes.
É que nunca tive um sítio do costume, por exemplo. A minha mãe ia sempre tomar café ao mesmo sítio.
Opa, eu sou fiel ao cinto de segurança, ponho sempre.
Tá bem, olha,
tu metes ou não? Mas não és fiel aos piscas. Não és fiel aos piscas. Aliás, até és bem fiel aos piscas. Ia fazer uma rotunda como deve ser.
Não.
És bem fiel. És bem fiel.
Disso não me podes acusar. Porque? Da rotunda podes acusar.
Eia,
de fazer mal rotundas. Piscas não.
Tu estás a brincar?
Eu quase tenho acidentes às vezes só para pôr piscas.
Eu no teu carro não ouço este barulho.
Eu adoro o barulho de pisca.
Eu até
adoro
pensei assim, pá, está estragado. Ah, isto não veio, era um extra. Ela não pediu este extra.
Olha a piada da baba de camelo também. Também está assim. Não, mas eu gosto de pôr piscas. Gosto?
Sabe-te bem, não é?
Gosto de tirar o pisca com estilo.
Tu até metes sempre o carro em 4 piscas, não metes? Tu agora está aqui estacionado na garagem, está sempre em 4 piscas, só para ouvir o barulhinho. Às vezes vai à rua só para ouvir.
Adoro o barulho dos piscas. É das minhas coisas preferidas.
Epá, lembras-te daquela nota das loiras? Só aqui um parênteses, boira rápido.
Eu lembro.
Epá, quando se associava as loiras às burras, não é? À burrice. Lembras-te daquela dos piscas? Sim, exatamente. Então,
as loiras às burras. Não, mas eu quero que contes.
Está lembrado? Não quero contar.
Conta lá.
Não quero contar. Não quero contar. Até porque aquilo que eu vos quero contar, malta, o que é que está quase a estrear aí? Batanetes.
Ninguém sabe.
Há muita gente que sabe.
Eu acho que ninguém sabe.
Há muita gente, se calhar há muita gente fiel aos batanetes, que vai seguir religiosamente.
Mas diz. Tu sabes que eu nunca vi os batanetes originais.
Espetacular. É. Eu tinha um desafio com os batanetes, que é quando é que isto me vai fazer rir? Sentava-me em frente à televisão, a sério, e quando é que isto me vai fazer rir?
Rias.
Mas também não tirava.
Mas eu com os malucos do riso até me ria. Batanetes,
não rias
não.
Nada.
Até não ria.
Não rias.
Ria. Com a Tailândia, com o senhor da Tailândia.
Então, nós o senhor da Tailândia.
Não sei.
Havia sempre os malucos do riso. Tinha graça. O que é que era engraçado? O que é que era curioso? Vá nos malucos do riso. Que aquilo, o tipo de episódio, a sequência era sempre a mesma. Eles começavam sempre com o episódio do hospício. Tu se calhar já não te lembras, Ian. Se calhar já não te lembras. E acabavam sempre com o episódio dos alentejanos.
Ah, era?
Sim.
Não me lembro que era
Cabana.
Sempre até Barracabana. Yeah.
Não, o Barracabana eram dois gajos numa relote.
Ah, pois era.
O do... O Feixo, qual é que era o...
Eram os alentejanos, se calhar.
Sim, eram os alentejanos, mas eles diziam sempre uma
cabecinha
cena no final.
Cabecinha pensadora.
Exatamente.
Eu adorava os malucos do riso, mas eu não tinha idade para analisar assim como tu estás, estás a perceber? Tipo, sim. Já nem ia começar sempre nesta sequência. Não, eu só via aquilo... E achava graça porque tinha 6 anos.
Era desenhos animados com adultos para ti, não é?
Yeah. Tipo esse género de cenas. Tipo
então como vais estrear os batanetes, malta? Nós vamos aqui recriar duas cenas dos batanetes escritas por nós.
Escritas por ti.
Ok, escritas por mim. Portanto, perdão. Não, pode ser. Está-se
não,
bem.
Eu adoro.
Está-se bem, foi feito em 5 minutos.
Então vá, vamos okay? lá.
Vamos aqui interpretar duas cenas escritas por Rui Simões dos batanetes.
Então vá. Meninos, hoje vamos falar sobre teatro, uma arte muito antiga. Há quem diga que tem mais de 80 mil anos. Mafaldinha, o que é o teatro?
Professora, o teatro é uma forma de arte em que um ator ou um conjunto de atores interpreta uma história para um determinado público num determinado lugar.
Muito bem, Mafaldinha. Por isso é que estás no quadro de honra da escola. Vamos agora descer o nível. Ruizinho, em que local fica o Teatro Tivoli?
Sei lá. Na minha casa não é de certeza. Não sei onde se vendem as melhores... Mas sei onde se vendem os melhores ursinhos goma.
Ai, Ruizinho, fica em Lisboa. O podcast Bate Pé já fez lá uns espetáculos.
Ah, é, professora? Então também tenho uma pergunta sobre teatro. Se quisermos fazer uma peça com 11 burros, quantos temos de contratar?
Bem, à partida serão 11.
Errado. 10, porque já temos a professora.
Simões, que isto anda tudo louco.
Que se passou, Dona Mafalda?
Fui ao parque e estava sentada a dormir de boca aberta. Então não passou o miúdo que me roubou a dentadura.
Ah, tem de dormir de boca fechada, Dona Mafalda. Olhe, quer levar a fita cola preta aqui da loja?
Olha, pode ser. Arranja-me aí 3 rolos.
E o que vai ser mais, Dona Mafalda? Vai levar outra vez mais maçãs?
Olha, sim. Arranja-me aí umas 10 para levar.
Dona Mafalda, desculpe lá a pergunta. Mas porquê é que todas as semanas leva maçãs aqui da loja?
Oh, porque a única coisa que como lá em casa... Oh, espera. Oh, porque a única coisa que como lá em casa é banana da Madeira, é para ver se desenjoa. É que tivemos... Sabes o que é? Eu acho que a graça disto também é muito a cara, a carinha.
Pode ser a carinha no
final. A carinha final. Eu acho que é a carinha final. Espero que não percam isto num TikTok perto de vocês, com Reels.
Bem, malta, vamos agora para assuntos muito mais interessantes. Ai. Como, por exemplo... Ai,
meu batanete. Ai, minha bata.
Olha, ainda há bocado estávamos a falar da Páscoa.
Sim.
E só para te avisar que eu este ano comprei um presentinho da Páscoa diferente para ti.
É isso. Olha, se é ovos da Páscoa, de chocolate, aviso já que estou de dieta, não quero.
Calminha. Não é chocolate, mas é muito doce.
É o quê? Tenho medo.
Não temas, Mafaldinha. Não temas.
Então, queridinho.
É que eu este ano troquei o ovo da Páscoa. Porquê? Por um depósito flash no Active Bank.
Oh, Ruizinho, tu surpreendes-me todos os dias, Ruizinho. Vá, mas como assim? Agora tens que me explicar. Depósito flash Active Bank. Queres saber mais?
Sim. Taxa de juros de 2,25% em 30 dias.
Ui!
Basta 500 euros e rende muito mais do que aquelas histórias dos ovos de ouro.
Olha, bem visto, e pelo menos estes não engordam. Nem partem dentes, que o meu dentista disse-me para eu não comer ovinhos da Páscoa para não partir um dente.
Mas vai deixar a nossa carteira recheadinha.
Recheadinha e rica. Olha, acho que finalmente acertaste. Não é milagre de Natal, mas é milagre da Páscoa. Também já não é mau.
Então, e mereces um colhinho de chocolate ou não?
Mereces tudo, meu querido.
Muito obrigado.
Mereces a vida, mereces a minha confiança, mereces tudo. Já sabem, podem saber mais. Estas condições são válidas até dia 30 de Abril. Saibam tudo. Activebank.pt. A vossa homepage, nós sabemos que sim. Agora... Tenho uma pequena rábula.
Sim, pequena rábula.
Então, o Manel esteve doente. Já tínhamos contado isto aqui, mas não contámos esta pequena macacada de Rui. Macacada...
Eu também tive esta semana, mas pronto, vamos largar as doenças. Vamos pô-las para trás das costas.
Nós não vamos... É que nós decidimos assim, pá, não vamos estar a contar outra vez doenças.
Já,
porque nós... Eu acho que este mês, o mês passado...
Foi tudo. Nos títulos tínhamos sempre mais... ficar doentes. Não, porque Rui Mafalda mais... estão doentes. Rui Mafalda tem alergia. Gastroenterite Mafalda.
Porque eu tive mais dias doentes do que não doentes, eu acho. Mas pronto, não interessa, não vamos falar de coisas tristes.
Caga nisso. Manda para trás das costas.
Que fizeram o nosso filho
não
rir.
Não consegues porque tens aí uma árvore.
Fizeram o nosso filho rir, inclusive.
Muito.
Então, o Rui... Tem a missão. Eu estava doente, Manel doente, Rui, homem da casa, tratou de tudo. Não tínhamos que nos preocupar com nada.
Pai Leão?
Pai Leão. Pai Coraja. E o Manel não costuma comer papas. Atenção, isto era uma coisa nova para nós, isto das papas. Mas era para...
Mas eu costumo, como ele não podia.
Pois, exato, temos ali. Como ele não podia beber leitinho, porque estava com gastroenterite, temos que arranjar ali soluções e cedemos às papas. Demos-lhe papa, até porque também os iogurtes eram demasiado frescos e não sei o que, então quisemos dar-lhe uma papa. Disse, olha, Rui, vai ao supermercado, aquele que tu gostas, vai lá.
Vai à secção das papas.
Vai à secção das papas e comprou uma igual a esta. E eu tinha ali uma daquelas, tipo, todas naturais, sem açúcar adicionado, tipo, incríveis.
E eu até disse, manda uma fotografia dessa papa.
E eu disse, não é preciso, manda uma fotografia da imagem. Destas, tu compra uma destas, assim, tipo, sabor a fruta, uma coisa qualquer. Pai, não é que o Rui me aparece. Calma, vocês tinham pensado assim, o Manel nunca tinha comido isto. Com uma papa, uma Cerelac, normal. Ou seja, aquilo tem açúcar adicionado. O Manel nunca tinha comido nada com açúcar. Então, nós... E eu disse, olha, pronto, é o quê? Vai ter que safar. Tipo, está a chover lá fora. Tipo, acabaste de chegar. O Manel vai ter que comer esta Cerelac que tem, de facto, açúcar adicionado. Que não tem mal, obviamente, vocês dão, mas nós tínhamos decidido não dar ao Manel. Malta, e o Manel até... gargalhou com a papa, percebem? Foi o momento mais feliz da vida do Manel.
Pá, até subiu.
Até subiu,
exatamente.
Com açúcar.
O gajo batia palminhas enquanto comia a papa.
Ele batia palmas. Ele até aprendeu a bater palmas certo.
É que tu mandaste uma fotografia, tu mandaste uma imagem da papa e eu pensei, olha, não há esta, há aqui uma muito parecida.
Igual
só muda
a
marca.
Sabe a fruto?
Não tinha tudo, os frutos eram iguais. Tu mandaste, a imagem que tu me mandaste tinha maçã, tinha kiwi, tinha banana, tinha laranja.
E
eu assim
também...
comecei a comparar. Ok, tenho aqui maçã, tenho aqui banana, tenho aqui laranja, tenho aqui kiwi. É isto. Qual é que é o stress? É igual. Corta para, pá, tenho um miúdo a assobiar e a bater palminhas enquanto comia a papa, tudo feliz. Pá, o que é isto?
O que é isto que me está a entrar no corpo? Mas, que nunca me deram.
Um bocado de Kinder.
Sim, ou um torrão de açúcar mesmo.
Ou um torrãozinho de açúcar.
Aqueles coisas que se metem no café, sabes? Os adoçantes. Adoro. Era enfiar num adoçantezinho para dentro da boca.
E pronto, foi a ruizice parental da semana.
É pá, que graça.
Foi esta, teve boa graça.
Mas é que tu não sabias. Mas é que tu não sabias.
Eu não sabia, eu tinha só soube depois, claro. Não é? Eu só soube depois.
Ah, mas porquê é que ele está a assobiar? Pô, porquê é que ele gostou tanto? Chegas a casa e
digo... Porque a serelac.
Papa serelac.
Porquê é que ele está a bater palmas? Porquê é que ele está a gargalhar enquanto come? Por causa da papa serelac.
Malta, estamos aí nas despedidas. Pá, gostámos muito deste episódio.
Sempre.
Não vos dissemos, mas são despedidas para sempre.
Vai acabar o podcast. E aquelas pessoas dizem que vai acabar só para terem views e depois não acaba.
Nunca acaba.
Nunca aconteceu? Ah, não.
Mas, pá, durante esta semana, agora vou... Um minutinho a sério, ficámos a sentir um bocado mal. Porque não sei se lembram da história que partilhámos a semana passada, do menino do semáforo. E depois estivemos ali às voltas, na brincadeira, com o semáforo, não sei o quê.
Qualquer história que comece com o menino parece assustador.
Parece muito mais dramática. Mas, por acaso, também recebemos muitas mensagens de malta a dizer que fazia a mesma coisa, que era quando vai carregar no botão do semáforo, mete o tecido ou outra coisa qualquer, e que também não faziam ideia que essa história era verdade, mas depois pesquisaram, pá, e malta, e ficamos a sentir boeda mal, porque afinal essa história é mesmo verdade, aquilo não é mito, é mesmo verdade.
É mesmo verdade.
Houve um miúdo que morreu porque, pronto, carregou nesse botão de semáforo e foi eletrocutado.
Verdade, e isto foi uma coisa que aconteceu, acho que foi nos anos 80, não sei.
Sim, é mesmo boeda antiga.
Acho que o Estado ou a Câmara imunizou os pais e tudo, claro. Isto é uma história mesmo real, ou seja, de repente... Há pessoas que sofreram com esta história que nós estávamos a contar.
Yeah.
E nós ficámos a sentir-nos super mal. Portanto, ninguém nos veio dizer nada, atenção.
Sim.
Mas nós ficámos a sentir muito mal.
Já, porque é uma história real.
Porque é uma história real.
Pronto, depois nós estávamos ali às voltas a brincar com aquilo, porque achávamos que era só mito, só mais um.
E eu esta semana também fiquei a sentir mal com uma coisa.
Porquê?
Porque houve uma senhora que estava de muletas e eu respondi-lhe um bocadinho mal na rua. E ela estava de muletas, depois tive pena.
Mas porquê é que lhe respondeste mal?
Porque ela foi má para mim também.
O que é que ela te disse?
Disse-me assim, olha, podia tirar uma fotografia contigo. Não, ela disse, olha, está a empatar o caminho. Porque eu estava tipo com sacos parada numa porta. E eu disse, mas eu não tenho direito a estar aqui, como a senhora também tem direito. Respondi-lhe assim, não sei o quê, depois que ela estava a ser embora e estava de muletas. Eu percebi, ela estava a empatar o caminho para a senhora.
Claro, elas precisam do dobro do espaço, não é?
Por causa das muletas.
Metade para ela, metade para as muletas.
Já, fui má.
Aí, é muito má, caraças.
Muito má. Bem, mas tentei compensar com outras coisas.
Como?
O karma da vida, tipo, pois assim.
Mas o que é que andaste a fazer? Que boas ações tiveste?
Fui extra simpática a seguir. Compensei com simpatia extra.
Foi distribuir ovos da Páscoa. Porta a porta.
Distribuir ovos da Páscoa. Ai, Ruizinho, eu vou-te ajudar. Olha, vou-te buscar uma aguinha.
É porque, por acaso, não é nada a ti que tu és super educada.
Poxa, mas a senhora foi tão rude comigo que saiu-me.
É verdade. Tu cheio de valor, cheio de princípios, mas mesmo assim, olha, até Gandhi de vez em quando lhe salta a tampa.
Gandhi não.
Não. Achas que Gandhi nunca se irritou?
Talvez.
Por acaso é verdade. Eu acho que tu só chegas... É um bocado como... Tu só podes ser Presidente da República se votaste sempre a partir dos 18 anos. Ou seja, Gandhi... Eu acho que para chegares a Gandhi, não te podes irritar.
Não podes. Não podes,
não podes ter
a
um momento de irritação na tua vida, não é? Para chegar ao patamar de Gandhi...
Não podes. Pá, quero só partilhar aqui uma coisa que é... Estou muito excitada para hoje à noite, porque em princípio, se tudo correr bem, vamos ver o último episódio de White Lotus. Pá, eu estou excitada com isso, só para dizer isto.
Não tenho expectativas.
Porquê?
Foi uma coisa que eu aprendi. Quando se tem um bebê, nunca se sabe.
Ah, está bem. Não nesse nível, porque eu já tinha dito, toda a gente me disse bem no final.
É? Malta, se vocês tiverem filhos, é do género. Se der!
Se faz, der!
Se não der!
Está bem, eu disse, tudo correu bem.
Também está tudo tranquilo.
É verdade.
Malta,
mais
obrigada um episódio.
Obrigada por esse reality check. Tenho
gostei
tido
muito,
vários.
Mais uma vez, tens tido alguns, é verdade. E para a semana cá estaremos, pá.
Para a
semana
bem.
Cá estaremos.
Sem expectativas.
Se tudo correr bem, exatamente. Olha, também não tenho expectativas. Se tudo correr bem, cá estaremos. Se não correr,
não estaremos.
Tentaremos estar.
Tentaremos.
Mas se não conseguirmos, também não criem essas expectativas.
Não criem. Vamos
mas
dar o nosso máximo.
Vamos estar.
Estaremos.
Está bem? Malta, um grande beijinho.
Beijinho, malta.
Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por estarem desse lado
para
este tempo
mais.
Todo. Ah, só o que é que eu vos ia dizer? Vão deixar aquele follow no Spotify. Nós nunca pedimos isto, não é? Sim. Para as pessoas irem lá deixar.
É isso,
tá bem?
Então vão seguir no Spotify.
Exatamente, tu sigam lá no Spotify. Por acaso não sei
conta.
Se sigo.
Então olha,
exatamente.
Estás a ver.
Como é que serei o exemplo se nem eu próprio sigo o meu podcast?
Fala o Rotonu.
Pronto, mas vou já seguir.
Deus dá-nos a quem não tem dentes.
Maltonha, um beijinho grande, portem-se bem. Não façam disparates. Até para a semana.
Até para a semana.